Vamos falar do Dia Internacional da Juventude. A senhora Mariana Valle, cofundadora do IYD Brasil, está na linha conosco. Seja bem-vinda, senhora Mariana, uma boa tarde. Oi, boa tarde, tudo bem?
Boa tarde, tudo bem? Prazer estar aqui, obrigada pelo convite.
Prazer é nosso. Eu sou Luciano Barroso e estou em Brasília. Em São Paulo, nós temos em nossos estúdios, em São Paulo, Anchieta Filho, Nacional FM São Paulo 87.1. No Rio de Janeiro, nós temos a Luciana Valle, a jornalista e apresentadora, em 1130 AM, 87.1 FM. Mais Belo Horizonte, 87.1, e Recife também está conosco na nossa faixa estendida. Para começar a nossa entrevista, nós vamos a São Paulo com Anchieta Filho.
Muito obrigado, Luciano Barroso. Boa tarde, Mariana. Prazer em receber aqui no Tarde Nacional, Dia da Juventude, Internacional da Juventude. Que coisa bonita, né? Eu queria que você falasse, Mariana, a respeito da juventude, a diferença da juventude de hoje para a juventude de 10, de 20 anos atrás. Qual a diferença, se é que existe?
Legal, obrigado, Anchieta. Prazer estar aqui. Bom, o Dia da Juventude, só contextualizando, né, ele acontece hoje, dia 12 de agosto, é uma data que foi criada em 1999, então acho que até respondendo um pouco da sua pergunta, essa data foi criada pela ONU, pelas Nações Unidas, mas que partiu dos jovens. Então os jovens que estavam participando de conferências das Nações Unidas reivindicaram que fosse criada essa data para celebrar o papel dos jovens, né, em gerar mudanças e também para debater sobre os desafios da juventude mundial. Uma coisa que a gente tem visto bastante, né? Eu tenho 25 anos, então ainda faço parte da juventude, aqui no Brasil é de 15 a 29 anos, mas uma coisa que a gente tem visto muito, né? São jovens liderando agendas de clima, agendas de educação. Então a gente tem a Greta, né? Um exemplo na Europa, a gente tem a Malala, a gente tem jovens aqui no Brasil liderando essas pautas e reivindicando e cobrando, né, das pessoas não jovens que também resolvam aí os nossos problemas para garantir o nosso futuro. O que eu tenho visto é que os jovens se reconhecem hoje como parte da solução, não só parte de um problema coletivo, mas como parte da solução. Então, se a gente não agir, né, não vai ter futuro para a gente, nem para as próximas gerações. Então, eu vejo uma ação muito forte, um engajamento muito forte e uma capacidade de mobilização, né? Eu acho que a internet, ela trouxe isso também no nosso movimento, o YD Brasil. A gente conecta toda semana jovens de todos os estados do Brasil para debater, para criar coisas juntos. Então, acho que a juventude, ela está muito mais conectada, ela tem muito mais informação. Então, eu tenho 25 anos, meu irmão tem 16 anos, eu já vejo como ele tem muito mais informação do que eu e do que eu tinha quando eu tinha 16 anos. Eu acho que o acesso à informação e essa vontade, né, de gerar mudança e se perceber como parte da solução aí dos nossos desafios hoje.
E qual o grande desafio hoje para a juventude?
Olha, hoje a gente fala que os jovens são a parcela mais afetada, né, pelo desemprego, pela qualidade da educação. Então a pandemia trouxe muita evasão escolar. O ano passado a gente tinha 26% dos jovens fora da escola, hoje a gente tem 36% do ano passado para esse, né? Mais da metade dos jovens estão tentando complementar a renda. O jovem, ele é sim o mais afetado pela piora do mercado de trabalho. A pandemia agravou muito o desemprego. E o jovem que já tem um pouco menos de experiência, né, tem sido muito afetado muito por isso. O jovem é a parte da população mais afetada pela violência, no sentido de serem vítimas de homicídios, mas também serem a maioria nos presídios, né, especialmente jovens negros e jovens periféricos e pobres. E a gente tem a questão da saúde mental. Aconteceu uma pesquisa esse ano, chamado Atlas da Juventude, que mostrou como que está a situação dos jovens, tanto em nível nacional, quanto especialmente na pandemia. A gente tem visto muito a questão de saúde mental. 6 a cada 10 jovens relataram ansiedade, relataram um uso excessivo de redes sociais na pandemia, que está afetando a saúde mental dos jovens, e falta de políticas públicas, né? Hoje a gente vive no Brasil o que a gente chama de bônus demográfico. A gente tem a maior população de jovens que já existiu, são 47 milhões de jovens, e isso é comprovado em outros países, que quando um país investe da maneira correta nessa população jovem, quando existe esse bônus demográfico, quando existe uma grande quantidade de jovens, isso é a chave para o desenvolvimento, para o progresso futuro do país. Então, a gente tem muito desafio, a juventude tem sido afetada por, acho que, grande parte dos problemas que a gente está vivendo, e precisa ser vista, né, como um grupo que merece uma atenção especial. A própria juventude já tem visto isso, já tem liderado movimentos, mas precisa de apoio, precisa de oportunidades também.
Volto o comando para Luciano Barroso.
Eu vou ao Rio de Janeiro agora, Mariana, porque lá nós temos a Luciana Vale.
Obrigada, Luciano Barroso. Mariana, tudo bem? Boa tarde.
Boa tarde.
Já estou aqui navegando no site diadajuventude.com.br, destacando aí para uma agenda, né, com uma grande programação que começa hoje, vai até o dia 26 de agosto, trazendo o tema da inovação jovem para a saúde humana e a saúde do planeta. E você trouxe já na abertura aqui desse nosso papo o enfoque, né, que a juventude hoje dá, na verdade o engajamento, né, esse ativismo mesmo dos nossos jovens nessa temática do clima. A gente consegue hoje, fora das escolas mesmo, né, trazer uma reflexão mais propositiva sobre essas questões do clima, partindo dos nossos jovens, Mariana?
Sim,
no Brasil.
Os jovens estão interessando muito essa questão climática, a questão do meio ambiente, porque acho que foi percebido, né, um contexto geral de que essa é uma questão muito urgente e que a gente está quase num ponto de não dar mais para reverter. Né? E isso vai afetar diretamente nós, jovens, já está afetando, né? Eu acho que nessas últimas semanas a gente viu incêndios florestais de grandes proporções em todo o mundo, né? Na Grécia, até aqui no Brasil. A gente viu chuvas, né? Na China, na Alemanha, chuvas muito fortes, a gente tem visto temperaturas muito altas. Então tudo está relacionado à ação do homem, né? À ação do ser humano no planeta. Saiu essa semana também um relatório da ONU, né? Do painel do clima, que, de fato, a ação humana está causando isso. Então, os jovens trazem essa urgência disso ser resolvido, porque é a gente que vai estar aqui, né? Somos nossos filhos, mas a gente que vai estar aqui, que já está começando a viver tudo isso, mas a gente, não, de fato, não vai ter futuro. A Greta, né, uma ativista climática bem conhecida, ela começou com seus 8 anos, quando ela disse que descobriu que existia essa tal da crise climática e que isso ia afetar o futuro dela. E hoje ela paralisa semanalmente, né, faz uma greve escolar, ela mobiliza jovens do mundo inteiro para lutar contra isso, né, contra as mudanças climáticas, principalmente para chamar a atenção dos governantes, para pressionar os governantes também que olhem para isso. E até um dado interessante que saiu no Atlas da Juventude, que os jovens têm um índice que eles chamavam de média de felicidade futura, como os jovens enxergam o futuro, e a média foi muito alta, foi 9,3. E hoje mesmo a gente estava num painel agora com alguns jovens, uma jovem indígena, uma jovem ativista, e a gente estava conversando sobre isso, sobre esse otimismo, de certa forma, que o jovem precisa ter e vem tendo, né? Porque a gente vai resolver isso, a gente está disposto a agir, a lutar contra isso. Então, existe um certo otimismo, porque a gente, por mais que a gente veja um lado muito negativo, né, do cenário que a gente está vivendo, a gente vê uma ação jovem, uma mobilização, um engajamento muito grande para a gente conseguir reverter isso. Então, se não tiver otimismo também, né, a gente não tem força para continuar e para continuar no nosso ativismo.
Sim. É o combustível da transformação. Essa interlocução da nossa juventude com os diferentes organismos da ONU, a Organização das Nações Unidas, a gente conhece bem, né? Em relação ao país, assim, internamente no Brasil, trazendo questionamentos, assim, desde as gestões dos municípios, dos estados, até mesmo do governo federal, a gente pode dizer que a nossa juventude tem essa mesma interlocução, esse espaço para diálogo aberto com essas esferas de poder, no executivo e no legislativo também?
Uhum. Aqui no Brasil, acho importante dizer que a gente fala muito de juventude, né? Não só no Brasil, mas como no todo, porque as juventudes vivem contextos muito diferentes. Aqui no YD Brasil, a gente se relaciona com jovens de todos os estados, de todas as regiões, e eu estou aqui em São Paulo, eu sei que a minha experiência enquanto jovem é muito diferente de um jovem que está no norte, que está no sul, que está no centro-oeste. Então, acho que o primeiro ponto é a gente olhar para essa multiplicidade, né? Isso, o engajamento, as informações ainda não chegam de forma igualitária para todos os jovens, ainda tem jovens que têm menos acesso à internet, né? A qualidade da educação também não é a melhor. Então, acho que o primeiro ponto é a gente entender que, se eu falar que sim, existe essa abertura, eu estou falando de um recorte específico de uma juventude que tem acesso a isso, né? Falando de poder executivo, legislativo e do setor público como um todo, a gente tem visto aqui no nosso movimento, a gente se relaciona bastante com, com uma diversidade muito grande de jovens, e a gente tem visto alguns jovens que sim, desde o ensino médio, né, dos seus 15, 16 anos, já estão com essa orientação para participar, né, da política, para participar da vida pública, porque no final do dia a gente tem muitas ações que a gente faz, tem muitas organizações jovens no Brasil, a gente articula com mais de 50 organizações, mas é na política pública que a gente vai chegar na juventude como um todo, né? Hoje a gente está falando de organizações universitárias, algumas organizações até religiosas, ou outras organizações que engajam jovens, mas a gente ainda está limitado, né, ao nosso alcance, então é na política pública que, de fato, a gente consegue chegar nos jovens que a gente precisa chegar. Hoje a gente está fazendo uma campanha chamada Agosto Jovem, em parceria com o Conselho Nacional de Juventude, o CONJUVE. E o CONJUVE, ele tem, né, é um órgão do governo, ele tem essa articulação, e a gente tem conselhos municipais, conselhos estaduais, que também tem essa articulação. Ontem mesmo a gente recebeu uma foto de um grupo de jovens que fez uma atividade do Dia da Juventude em parceria com a Prefeitura. Então, é muito difícil dizer que existe essa abertura, porque eu acho que é muito diferente em cada lugar do Brasil, mas existe uma vontade, né, do jovem de participar da vida pública, e existe uma necessidade da gente colocar, né, como eu falei, do bônus demográfico, das políticas públicas, a gente colocar isso em pauta, colocar isso em evidência. O Agosto Jovem, o Dia da Juventude, serve para isso, para dar essa visibilidade, para que se entenda que sim, que investir no jovem é realmente a chave para o nosso desenvolvimento, né?
Maravilha. Mariana, obrigada. Eu vou retornar com o Luciano Barroso em Brasília.
Obrigada, Luciana.
Mariana, você é cofundadora do IYD, que é o Direito Nacional da Juventude. Fala um pouquinho do IYD, por favor.
Claro. Bom, como eu comentei, o Dia da Juventude é uma data criada pela ONU. E aqui no Brasil, a ONU lança um tema para que todos os anos os jovens façam atividades de impacto, né? Então, no dia 12 de agosto, seja um dia em que a gente faça palestras, faça um roda de conversa e coloque realmente o tema em evidência. Eu e um colega meu, que cofundou junto comigo, o Ernesto, a gente se conheceu por conta das nossas experiências com voluntariado, com juventude, e ele trouxe que existia essa data, existia o Dia da Juventude, mas que era muito pouco representado. Para vocês terem ideia, no Brasil, em 2018, aconteceram 3 atividades, no Brasil inteiro, sobre o Dia da Juventude. E aí, pensando nisso, olhando para isso, a gente falou, não, a gente precisa promover esse dia aqui no Brasil, a gente precisa dar visibilidade para esse dia, e principalmente as atividades que acontecem no mundo como um todo são atividades feitas de pessoas não jovens para jovens. E a gente queria inverter essa lógica e colocar jovens no palco, jovens protagonistas, jovens falando sobre esses temas relevantes. E a gente criou o movimento em 2019, e das 3 atividades a gente foi para 152 atividades. Então, a gente, como movimento, a gente articula redes com todas as organizações jovens do Brasil, com o Conselho Nacional de Juventude, com a própria Nações Unidas. A gente capacita jovens em todos os estados para eles ajudarem a gente como mobilizadores locais. A gente promove muito conteúdo em redes sociais, no nosso site. A gente apoia, dá todo o suporte para que jovens realizem as suas atividades. Então, como fazer uma atividade, como convidar palestrantes, essa parte mais educacional. E com isso, a gente promove, né, que jovens realizem atividades. No ano passado, a gente teve mais de 1.000 atividades, foram 1.122 atividades em todos os estados do Brasil, o que representa 3 vezes mais do que o mundo inteiro fez, né? Então, o IYD Brasil, ele surge como um movimento para articular e para apoiar os jovens a realizarem essas ações. Então, a gente começou hoje, como a Luciana comentou, a gente faz uma janela de 15 dias para que a gente realmente tenha uma grande mobilização sobre esse tema, né? Hoje, por exemplo, é uma quinta-feira, tem muita gente que está estudando, então quando a gente dá 15 dias é uma oportunidade até a gente conseguir abranger muito mais gente. Para esse ano, nossa expectativa é conseguir fazer 1.300 atividades. A gente já tem mais de 400 atividades cadastradas e vamos até o dia 26 com atividades em todo o Brasil.
O IYD recebe alguma ajuda financeira?
Não, a gente é um movimento 100% voluntário. A gente já fez pequenas ações, né, de arrecadação para poder criar o nosso site, né? Tudo isso tem um custo, então a gente vai fazendo pequenas ações para conseguir doações. A gente faz alguns projetos também em parceria com outras organizações que a gente consiga arrecadar algum investimento, mas a gente ainda não tem, queremos muito, né, mas ainda não temos um patrocinador, ainda não temos um mantenedor, alguma organização que garanta essa sustentabilidade da organização. Por enquanto, somos 35 voluntários de 15 estados do Brasil, que trabalhamos o ano todo para fazer isso acontecer, porque a gente acredita muito nessa causa, a gente vê o impacto acontecendo de verdade, as histórias dos jovens que são transformados, que são impactados, que vêm no Dia da Juventude, uma oportunidade para tirar uma ideia do papel, para criar algo novo, para arriscar, para se tornar uma liderança ali no seu estado, na sua cidade. Então, para a gente é muito importante e por isso a gente está aqui de forma voluntária.
Ô Mariana, a juventude, você falou que vai até os 29 anos. Então, todos nós com mais de 29 já fomos jovens. E nós tínhamos as nossas lutas no passado. Nós tínhamos a nossa visão de passado, e principalmente falando de Brasil. Se você for analisar desde a década de 20, de 30, não só no campo político, mas na própria construção do país, na sociedade, nos pilares sociais que nós temos hoje, nós tivemos várias participações e movimentos de mulheres e de juventude também. Vocês, por um acaso, buscaram na história para saber o que pessoas como eu, o que nós fizemos? Ou é só daqui para frente?
Sim, com certeza. A gente, inclusive, está conversando com o Júlio para entender qual é a história do movimento jovem no Brasil, né? Porque todo mundo que não é jovem hoje já foi jovem um dia, e a gente vê muitas conquistas que a gente tem hoje por conta dos movimentos de jovens no passado, né? Inclusive, a gente convida pessoas com mais de 29 anos para fazerem atividades também, para promoverem a data, mas colocando os jovens aí no palco, né? Colocando os jovens em evidência e protagonismo. A gente tem o Estatuto da Juventude, né? Foi criado há 8 anos, então até 8 anos atrás não existia, os jovens não tinham direitos garantidos, né? Então acho que o movimento jovem ele existiu, né, em causas, nas suas causas individuais, como você falou, na causa feminista, na causa da educação, por exemplo, mas o que a gente tem visto é uma articulação do movimento da causa das juventudes como um todo, né? Então a gente honra, né, tudo que veio e todas as conquistas que vieram até hoje, mas ainda é recente toda essa articulação, e a gente precisa articular muito mais, né? Então, a gente é todo mundo muito bem-vindo, a gente gosta muito de trocar essa experiência com quem já teve, já foi parte do movimento juvenil, né? Inclusive, a gente tem movimentos, né, como a União dos Estudantes, que é um movimento que vem de muito tempo, mas hoje a gente está trabalhando principalmente com esse público de 15 a 29 anos, e cada vez pessoas mais jovens estão vindo, né? Então, também para engajar essa juventude que está se formando.
É só para não se perder a história. Porque a cada tempo, a cada ciclo, né, nós temos, não de forma organizada, no passado era muito difícil. Porque você imagina você enviar uma carta quando tinha carta. Começou com sinal de fumaça, tambor, depois foi boca a boca, algumas reuniões aqui ou ali. E aí é que vem também alguns termos, né? Porque aí o pau cantava na casa de noca, como dizem algumas, e era difícil. Hoje em dia tem internet, está um pouco mais fácil. Mas era para não se perder essa história de que o jovem não começou hoje, o jovem começou desde que nós nascemos, desde que o primeiro ser humano nasceu. Vamos a São Paulo. Anchieta, mais alguma pergunta?
Eu queria saber da Mariana o seguinte: quem se interessar, quiser participar das ações do IYD, como é que pode fazer? Tem site, telefone, como é que a pessoa pode ter conhecimento?
Maravilha. O nosso site é diadajuventude.com.br, bem simples, e logo na página inicial vocês têm duas opções, né? A primeira é acessar o mapa das atividades. A gente tem um mapa do Brasil que tem uma bolinha em cada lugar que está tendo uma atividade. Então, se você quer assistir uma atividade de os jovens aqui de São Paulo, você pode assistir, mas também com essa questão online você pode assistir atividades de jovens de todos os estados do Brasil. Então, o primeiro ponto é participar, prestigiar as atividades que os jovens estão realizando, e o segundo, se você quiser fazer a sua própria atividade. Então, na sua empresa, na sua organização, seja qualquer grupo, você pode criar alguma atividade sobre essa temática de juventude, essa temática da inovação jovem para a saúde humana e do planeta, que é o tema que a ONU está propondo, e cadastrar sua atividade também vai aparecer no mapa para fazer parte de todo esse coletivo, né, de atividades que estão acontecendo. Mas é diadajuventude.com.br e no Instagram também, @yb.brasil. A gente está passando todas as atividades lá.
Valeu, Mariana. Parabéns. Muito obrigado.
Obrigada.
Luciano. Ô, Mariana, tem como a gente se tornar um colaborador? Tem uma cota antes de passar por Rio? Eu queria saber disso, se tem uma cota, tem alguma coisa, ou no site a gente tem todas essas informações?
Legal. A gente funciona de são três formas de participar, né? Na verdade, eu acho que quatro, talvez. A primeira é o nosso time nacional. A gente tem 35 voluntários fixos que a gente trabalha o ano todo, articulando essas parcerias, cuidando da nossa comunicação, do nosso site, né, do nosso Instagram. Tem um time de captação de recursos, enfim. Tem um time jurídico, a gente tem os nossos voluntários, mas a gente prioriza a faixa dos 15 aos 29 anos, né, nesse time. A segunda forma é ser um embaixador. Então, todo início de ano, por volta de fevereiro, a gente lança um processo seletivo para todos os jovens que quiserem ser embaixadores locais. Então, eles passam por uma capacitação de 4 meses em que a gente dá todos os insumos para eles se tornarem lideranças locais. Então, esses jovens, eles vão mobilizar os seus estados, né? A gente tem pelo menos 3 jovens em cada estado do Brasil. E aí você se torna um embaixador, uma liderança, um mobilizador local. Uma outra forma é ser um fazedor, como eu comentei, é fazer uma atividade, e aí não tem nenhuma restrição, todo mundo pode fazer, pode ser uma atividade pequena, grande, pode ser 5 pessoas ou 1.000 pessoas, é uma atividade de impacto. E por fim, ser uma organização parceira, né? A gente tem parcerias tanto com organizações que trabalham com juventude, mas como outras ONGs, empresas, que também se sensibilizam e querem apoiar, investir nessa causa da juventude. E por fim, né, a gente tem no nosso site também uma aba para fazer doação, para poder investir recursos mesmo. A gente tem nosso e-mail lá também, para qualquer outro tipo de parceria que possa surgir. Mas tem espaço para todo mundo. A gente dá protagonismo para o jovem, mas quem não é jovem e quer apoiar também pode vir.
Tá bom, eu já fui jovem há muito tempo. Luciana Valle, mais alguma colocação, Luciana?
Não, eu só ia fazer uma complementação aqui sobre as informações trazidas pela Mariana Valle, aqui no site diadajuventude.com.br. A gente acompanha a primeira atividade, né, o primeiro ano de participação do Brasil no Dia Internacional da Juventude, que foi criado em 1999, mas tem estreia em 2018, né, com a IYD. Sendo que em 2019 o Brasil foi o país com o maior número de eventos durante essa a realização do Dia Internacional da Juventude, comparada a outros países. E em 2020 o Brasil fez 3 vezes mais eventos que o mundo inteiro somado. Ou seja, está sobrando protagonismo da juventude brasileira, né, trazendo um impacto para a realização desses eventos numa data importante, né, Mariana?
Isso. E acho que uma coisa importante de ressaltar é que a gente precisa de visibilidade para além do público jovem. Então, quando vocês fizeram o convite para a gente falar aqui, eu fiquei muito feliz porque é uma oportunidade da gente furar essas bolhas, né? A gente está falando hoje com mais de 100 mil pessoas, com muitos jovens no Brasil, mas e as pessoas não jovens? Será que elas sabem que o jovem brasileiro tem essa representatividade toda? A gente faz isso, tem essa força tão grande? Então, para a gente, um passo muito importante seria a gente conseguir colocar essa data, de fato, como uma data muito relevante no calendário nacional, que esteja em todas as mídias, que saia nos jornais, que as pessoas possam ver o que a juventude tem feito.
Maravilha. Bacana. Parabéns, Mariana. E sucesso aí para todas as atividades durante essas 2 semanas de atividades. Grande abraço. Obrigada. Aqui do Rio para você.
Tá bom. Mariana, eu vou... Anchieta, posso encerrar? Tranquilo?
Está autorizado.
Ok. Você ouviu, né, Mariana? Anchieta disse que eu posso encerrar. Então, estou autorizado. Mariana, eu quero
respeito
parabenizar...
Respeita os mais velhos, por favor.
Tá bom. Eu quero parabenizar vocês, né? Você que é cofundadora do IYD aqui no Brasil. Parabéns, e que essa visão de proteção, de futuro, possa permanecer sempre, porque outros tiveram no passado, cada um com a sua corrente, com a sua linha de pensamento. Eu me lembro de um professor, quando nós não tínhamos a facilidade que tem hoje com a internet, com colocação, ele dizia sempre o seguinte: todas as vezes que vocês tiverem oportunidade, diga essa frase: pensar não dói. Quando alguém vier conversar, explica: pensar não dói. E aí, converse com as pessoas a respeito do assunto do momento. E eu nunca esqueci essa frase. Eu adoro essa frase: pensar não dói. Então vamos pensar. Pensar no futuro melhor. Obrigado, Mariana.
Obrigada, Luciano, e todo mundo pela oportunidade de a gente falar aqui. Nosso movimento é sobre isso, né? Sobre dar voz, sobre dar ouvidos para a juventude. Então é muito importante para a gente ter esse espaço. Obrigada a todo mundo. Boa tarde para vocês.
Bacana.